Se nós, uma noite bem escura, a gente vai lá fora e a gente observa o céu e a gente vê a grandeza dessa obra, e de repente, num sinal de humildade, a gente pensa, quem teria feito tudo isso? E em outra oportunidade nós observássemos um inseto, e também com humildade nós pensássemos, quem fez tudo isso? Quando nós olhamos para uma flor, para um pássaro, ou quando nós olhamos para o nosso irmão, nós poderíamos pensar, quem é que fez tudo isso? E obrigatoriamente nós teríamos respostas, se nós buscássemos uma resposta. E essa resposta, para aquele que procura, encontraria o Criador, Deus nosso Pai. E a criação, ela é tão grande, que ela se revela em nós, tão grande que existem bilhões de galáxias. Bilhões de galáxias, como a nossa Via Láctea, que a gente nem conhece o tamanho dela. E nesses bilhões de galáxias, bilhões de sistemas. E um cara que pensou nisso tudo, que tanto amou a sua obra, será que ele fez tudo isso só para nós? Um planetinha que, quando a Voyager, a sonda Voyager, que o Carl Sagan mandaram para o espaço, quando ela sai do sistema solar, ele pediu que a Voyager se virasse e tirasse uma foto do planeta Terra. Tem essa foto? Ela existe, é só procurar lá no Google, tu vai achar. Então a Voyager, que é uma nave, né, uma sonda, quando ela sai do sistema solar, ela se vira para trás, que ela está indo para lá, saindo, ela bate uma foto do sistema. E o planeta Terra aparece como um pixel, ou seja, uma cabeça de alfinete. E todos bonitos estão aqui, que somos nós. Aí a gente pensa, será que o cara teria feito tudo isso, né? E a vida estaria exclusiva, né, a esse planeta ou a esse sistema que a gente conhece? A gente vai ver que não. A gente vai ver que existe todo um propósito muito grande, e a gente vai ver que tem muita gente engajada nesse projeto. Aquelas almas que já sentem o Criador trabalham em nome do Criador, fazem parte da obra. Né? Hoje a gente sabe, por exemplo, quem são os elementais? Né? O fogo, a água, o ar. Quem são os elementais? Todo mundo acredita, às vezes, né? São irmãos no processo evolutivo. Então, tudo trabalha. E dentro dessa consciência de Deus, onde todos trabalham, que todos caminham para a consciência de Deus, existem diferentes hierarquias. Né? Se for lá no livro dos espíritos, a gente vai estudar. Existem os espíritos ignorantes, os espíritos medianos, os espíritos que começam a compreender. Existem os espíritos, né? Depois vem os espíritos puros, e assim vai sucessivamente. Cada alma, ela vai se colocando num grau evolutivo, e através daquilo que ela faz, através daquilo que ela acredita, ela vai se posicionando. Simples. E num projeto muito grande, num jardim florido que nem o nosso, com certeza tinha que ter um monte de pessoas engajadas, né, no projeto humanidade, que somos nós. Então, tem espiritão aí que está louco. E eles estão há muito tempo nos acompanhando. Né? Jesus, que é o governador desse planeta, ele vem nos acompanhando. Ele mesmo disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão existiu há 6.000 anos atrás. Antes que Abraão, pai de todos nós, existisse, Jesus, eu sou, ele disse. Aí eu vou estender a pergunta para nós. Quem que tu é? Nós somos um CPF, um endereço e uma conta bancária. Um pouco mais. Mas mais do que isso, o que que nós somos? O que que nós conseguimos responder de eu sou? E Jesus sabia de quem ele era, de onde ele vinha, o que que ele estava fazendo aqui, para onde ele ia, e ele veio por causa de uma proposta. Por isso que ele foi como um cordeiro, né, para o madeiro, que é a cruz, porque ele sabia perfeitamente onde ele ia. E ele dizia, na casa do Pai existem muitas moradas, eu vou preparar um lugar para vocês, e eu vou mandar o Confortador, o Espírito da Verdade, que haverá de repetir para vocês tudo o que eu falei agora. E 2000 anos depois, vem o Confortador, através de um fenômeno que são as mesas girantes, né? Uma coisa que apavorou todo mundo, né? Fascinou todo mundo. Vieram a própria espiritualidade dar continuidade ao trabalho de Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente, e no Livro dos Espíritos, quem tiver olhos de ver que veja, como dizia Jesus, ele próprio tem pequenas mensagens com o codinome o Espírito da Verdade. Ele continua a obra dele. Por isso que o mesmo Jesus, ele diz assim: Deus é Deus de vivo e não de mortos. E todos vivem para Deus, né? Jesus está onde agora? Tomando um suquinho junto com Deus, com ar-condicionado, numa boa, e olhando todas essas barbaridades que estão acontecendo no nosso planeta? Ou Jesus está vivo, atuante, perto de cada um de nós, numa promessa que ele mesmo fez? Ele diz: largo 99 ovelhas e vou atrás daquela que se perde. Mas por que de repente ele não encontra nenhum de nós? Ou por que de repente, né, a humanidade vive essa escuridão espiritual? Por que nós não nos interessamos na mensagem dele? Nós não estamos interessados nessa história, né, do fazer o bem ao outro, de dividir as coisas, do desapego. Porque nós não compreendemos em profundidade aquilo que ele queria dizer. Ou seja, que a vida é eterna, que tu não morre, tu só desencarna, tu não vai morrer. E aí, depois tu vai para onde? Tu vai fazer o quê? Tu vai chamar quem? Então, a humanidade, nesse grande projeto, de quando em quando, vem esses grandes líderes dando um exemplo vivo, né, de que ele se humilhou, enfim, para mostrar para cada um de nós. Ele mostrou como é que tem que se fazer. Então, de quando em quando, eles vêm trazendo um marco histórico. Ou seja, primeiro, olho por olho e dente por dente. Depois, não, 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 não. Isso tudo 2000 anos de tempo, né? Moisés, Abraão, olho por olho, dente por dente. Moisés, não matar, não roubar, blá, 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 blá. Jesus, 2000 anos depois, amar a Deus sobre todas as coisas, eu estou próximo com a ti mesmo, 2000 anos. E hoje nós estamos aqui, 2000 anos depois da vinda dessa grande alma. E aí a gente pede, né, para nós mesmos: que significado eu estou dando para a minha vida? Eu estou vivendo para quê? Eu estou vivendo para quem? E aí as respostas vão vir de dentro daquilo que tu tem. Porque ninguém vai te dar a resposta. Porque se tu for pedir a resposta para alguém, ele diz: eu tenho a resposta, só que tu tem que entrar na minha religião. Ou eu tenho a resposta, tu tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E isso está acabando. Por quê? Porque acabou o tempo. Nós saímos de um período de provas e expiações e nós estamos entrando num tempo de regeneração. Um tempo muito iluminado, que nós temos contato a todas as informações. Então, a partir do momento que tu quer compreender, que tu quer te espiritualizar, que tu quer, entre aspas, sair da matrix, tu sai. Só que é muito confortável onde nós estamos. Tão confortável que muitas vezes ainda a gente carrega aquela coisa dentro de nós, dizendo assim: eu vou morrer, né? Digamos, e depois nós vamos para o céu, todo mundo. Aí nós falávamos hoje na rádio, né? Respeitando todos nós. Se é para ir para um céu que nem esse que está aqui, sim, porque todos nós vamos para o céu. E o céu vai ser o que está aqui, ó, nós. Vai ser céu lá. Não, porque nós vamos fazer o que nós fizemos aqui. Agora, o verdadeiro céu, né, é verdadeiramente tu ter consciência desse teu irmão maior, dos ensinos que ele te deu, fazer a tua parte, que aí o que acontece? Tu vai estar no céu porque tu fez as tuas coisas. E a maioria de nós não acredita, vou deixar tudo para o último dia, para a última hora, e depois lá, Deus, né, que é sensível, que é digamos assim, ele se emociona, né? Aí eu vou contar uma história triste para ele, ou que nem eu falei na rádio, né? De repente, tu tá lá na porta, tem São Pedro, e o São Pedro olha para ti, mas diz, mas tu é da minha família, pode entrar. Isso não existe. Parente, meu parente, isso não existe. Céu e inferno é estado de espírito. Céu e inferno é trabalho feito ou trabalho não feito. Né? Não existe inferno, não existe céu. Existem estados de consciência. Se tu fez a coisa certa, tu está em paz de espírito. Céu, da alma. E lá tu vai fazer, dar continuidade àquilo que tu acredita. Tu vai continuar trabalhando. Como hoje, quem é que cuida dos elementos? Quem é que cuida da natureza? Quem é que cuida de nós? O anjo da guarda. É quem? Ele vem de onde? Os nossos guias. Estão onde? São quem? Os nossos antepassados. Eles estão onde? São quem? Entenderam? Tudo é dinâmico. E tudo é vivo. E tudo está funcionando. E muitas vezes, quem está dormindo e morto, somos nós. Na realidade é isso. Porque nós não acreditamos em quase nada. Não saímos daquele quadradinho confortável, daquela coisa que eu vou morrer. E depois? Vai acontecer o quê depois que tu morre? Ninguém sabe de nada. Agora, se tu desencarnar, o que vai acontecer depois que tu desencarnar? Aí tu vai começar a pensar. Tu vai dizer, para que planeta que eu vou? Não é? Na ideia. Mas Jesus é o modelo. Para nós ter uma ideia de onde nós estamos, aonde nós estamos nesse momento, não tem nesse planeta um líder. Um líder que seria a terra debaixo das unhas desse cara. Não tem um. Ser de uma grandeza, entende? Que organiza, que faz, não tem nenhum. Nós vivemos momentaneamente uma escuridão violenta, espiritual, e é por isso que quem vai mudar alguma coisa somos nós. Que a partir da nossa mudança, pequena que seja, nós vamos criar ambientes para que venham almas maiores, e essas almas maiores, elas vão nos mostrando o caminho, aí nós vamos passar de um mundo de sofrimento e de dor para um mundo, né, de trabalho, para um mundo de justiça, para um mundo de respeito. Se nós olharmos tudo o que está acontecendo lá fora, nas guerras, eles estão brigando por quê? Eles vão levar por aqui aquilo que eles brigam? Eles estão brigando por quê? Por um pedacinho de terra, de talho. Eles vão levar embora aquilo que eles brigam? Então é pura ignorância. É só ignorância. Só ignorância. E nós continuamos quase iguais. Porque vendo tudo o que estamos vendo, a gente não muda o foco. Sai desse foco. Dessa turma que ama mais a matéria do que a Deus, que ficam brigando por uma coisa que ganharam e que vão ter que prestar conta. Olha o dedo. Vão ter que prestar conta. Tu vai ter que prestar conta até do teu corpo. Vão ter que prestar conta. Nós não. Nós vamos focar. Por quê? Porque nós temos esses caras que vieram por nós, nos mostraram o que tem que fazer. Então Deus é vivo, Jesus é vivo, São Francisco é vivo, Madre Teresa é viva, Chico Xavier é vivo, como o teu anjo da guarda é vivo. Só que ele está numa outra faixa vibratória. Simples. Aí tu diz, a ciência já chegou até ali. Só que o ser humano ainda não. E por isso que o ser humano não admite a existência ainda da alma. Porque as máquinas ainda não admitem. Né? Mas nós já estamos aí. Então quer dizer, eu vou continuar vivendo isso, ou de repente eu vou aproveitar, né, nesse momento que eu estou nesse planeta, nesse tempo que eu estou nesse planeta, e vou me agarrar, né, nos meus irmãos mais velhos que me ensinaram, ao ponto de eu dar um significado à minha vida, ao ponto de eu ser útil à grande obra. Sermos úteis à grande obra é fazermos o bem de uma forma pequena e tal. Aí vai indo as coisas, vão indo as coisas, que os grandão e os bonitão, eles vão ter vergonha daquilo que eles fazem. Verdade? Eles vão ter vergonha daquilo que eles fazem. Porque eles brigam, eles não sabem nem por que eles brigam. De tanta ignorância que eles têm.
Será que nós vamos ser ignorantes que nem eles? Continuar nessas briguinhas? Continuar nessa... Não, vamos acordar.
Espírito da Verdade, ele tem umas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo.